Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10 de hoje, abrindo esta semana. Eu recebo o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, para conversar conosco. Está acompanhado aqui do vice-prefeito Alessandro Palmeira, do assessor de comunicação Rodrigo Lima. E nós vamos conversar sobre a saúde do prefeito José Patriota, os passos que ele irá dar. Eu diria que as pessoas que lidam mais com a informação, se você for pegar alguns formadores de opinião, talvez nesse grupo tenha havido um pouco mais de rumores sobre a saúde do prefeito Patriota, com troca de informações. É muito normal que muitas delas desencontradas, porque, obviamente, quem tem o poder e o tempo de informar sobre isso é o próprio prefeito, através, né, da sua disposição em dizer o que está acontecendo e que passos serão tomados a partir desse diagnóstico. O que se sabe em linhas gerais é que o prefeito José Patriota vem de um ritmo sem férias ao longo de toda a trajetória, né? Ele costuma dizer que são 40 anos de trabalho de forma ininterrupta, seja quando assessor da FETAP, passando por todos os cargos que ele ocupou, né, todas as missões da qual participou, e agora com essa agenda que eu costumo dizer que é quase que insana, louca, de um prefeito que acumula a função de gerir uma cidade como Afogados e ainda a Associação Municipalista de Pernambuco, sem falar na pauta política, que também lhe consome há algum tempo. Então, o que a gente teve de informações é de que, com base nessa rotina, em todo esse relato que eu acabo de fazer, o prefeito necessitou fazer um check-up, foi fazer um check-up de rotina e passou a ter recomendações diferenciadas em relação aos passos que irá tomar. Prefeito, bom dia, prazer tê-lo conosco. E eu queria que o senhor... Eu falei um pouco aqui dessa história com base nas informações que eu tinha, preliminares. Eu queria que o senhor agora contasse essa história a partir desse check-up, da busca pelo acompanhamento médico e o que é que foi identificado ou recomendado a partir desse momento. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A toda a equipe aqui da emissora, todos que nos escutam. Prazer muito grande retornar a essa emissora. Cumprimentar meus companheiros aqui, minha esposa Madalena, o Sandrinho, o vice-prefeito, companheiro Rodrigo Lima, da assessoria de comunicação. Olha, Rodrigo, olha, Nivaldo, é uma satisfação. Eu utilizo um conceito que muita gente utiliza como preconceito. A maioria das pessoas, na sua história de vida, quando tem uma doença mais pesada, fora uma gripe, uma febrezinha, tenta esconder essa doença como se tivesse vergonha, uma coisa feia, uma coisa muito pessoal, que de fato é pessoal, claro, né? Você não tem obrigação nenhuma de revelar os seus problemas pessoais que lhe diz respeito ao seu corpo, principalmente. Entretanto, eu trabalho com outro conceito que combate esse preconceito. Eu acho que todos nós, seres humanos, seres vivos, estamos sujeitos a doenças. E sabemos que já é uma definição da natureza do nosso Pai Todo-Poderoso, que aqui na Terra é uma passagem, né? A gente, às vezes, não aceita a morte, não aceita... O risco de morrer já nos assusta, né, imediato, mas é uma certeza absoluta. É uma posição de igualdade para todos os seres, né, que nascemos, crescemos e não sabemos o dia, né, a Deus pertence, mas é a certeza absoluta. Ricos e pobres, pretos e brancos, de todas as nações, poderão viver mais ou viver menos. Claro que a gente sempre quer viver mais, mas é uma certeza absoluta que somos iguais. Que a nossa carne, eu sempre digo, brincando às vezes com gente muito orgulhosa que chega perto de mim, de nossa carne, ela é muito importante, a gente trata bem da beleza, são muitas cirurgias plásticas, é muita gente que rebola muito na juventude, até depois de uma certa idade, e é bom ter autoestima, mas tenha certeza que não pode se abusar, que a nossa carne é podre. é uma palavra forte, mas toda vez que eu vou a um sepultamento, eu faço uma reflexão de vida e fico pensando, um ente tão querido, uma pessoa que só fez o bem e foi chamada para a outra, para a eternidade, mas por mais que a gente chore, a gente não guarda em casa. Não é? Então a gente devia ter mais humildade. Isso é uma lição para que a gente aprenda, para que nós façamos uma reflexão, que cada um tem a sua vez e a sua hora. Não é? Um mais cedo, outro mais tarde, mas não tem jeito. Né? Vamos ter que ir. Claro que, pelo andar da carruagem, da medicina, dos avanços científicos, você pode adiar um pouco. Muita gente, antigamente, se morria mais cedo. Hoje a expectativa de vida é muito maior. Né? Uhum. Então, Nil, eu sempre digo que, e tenho que reconhecer as minhas falhas, meus erros, minhas limitações. Um deles que eu sempre digo é que eu sou muito negligente com a minha própria saúde. Eu me envolvo de tal forma no trabalho que termino assim, faço com tanto prazer a missão de servir, de ajudar as pessoas, né, em todos os sentidos da vida, que isso me alimenta com tanto prazer que eu me esqueço de fazer, de cuidar de mim. Né? São 40 anos sem férias, tem gente que não acredita. Né? Nunca tirei 30 dias de férias. Eu não sei o que é 30 dias de férias. Quando eu casei, eu prometi à minha mulher 15 dias na praia. Não ficou nem uma semana.
Não cumpriu nem os 15
dias. Fui para a Ponta de Pedra e apareceu um telefonema no meio de um problema urgente. E eu tive que voltar. Ela está aqui do meu lado e sabe disso. Ainda hoje eu estou devendo a promessa que eu fiz a ela. Então, é muito duro, né? Eu viajo para países fora, lugares fantásticos, lugares turísticos. Eu marco a passagem para chegar no dia de começar a minha palestra e fico, né, no máximo uma noite, no máximo duas noites, dependendo do tamanho da missão oficial. E antes de terminar direito, eu já estou vindo embora. Né? Tem gente que vai dois dias antes, fica dois dias depois e aproveita a viagem, aproveita, né, aquele momento para conhecer aquele lugar. Eu já fui para a Europa, fui fazer um curso. Fui para a França, fui para a Espanha, vários países, Suécia, Estados Unidos, para o Chile, para vários lugares. Mas é dessa maneira a minha agenda. Ninguém acredita. Meus colegas, a equipe que trabalha comigo aqui na MUP, quando eu estava no Prorural, em todos os lugares, quem trabalhou perto de mim sabe exatamente o meu ritmo de trabalho. Você também sabe, já trabalhou conosco, trabalhamos juntos no sindicato há muitos anos. E todos que me acompanham, quer dizer, é uma coisa apaixonada, eu trabalho com gosto. E fazer gestão, aquilo que eu me dedico, aquele compromisso que eu assumo, eu tenho um prazer, satisfação, e ainda faço esforço para tentar fazer mais, né? Mais e melhor. Difícil, muita gente diz, você não vai resolver os problemas do mundo não, patriota. Tenha calma, porque você, né, a prefeitura existe há 108 anos e aí os problemas não continuam. Você quer que não fique nada para o que vem depois, quer resolver tudo, porque o povo fala, porque o povo reclama, porque o povo quer, o povo merece. Mas não dá para fazer tudo. Né? Uma pessoa sozinha para tudo é possível. Claro que eu trabalho sempre em equipe e tudo, mas não tem como. Então, meu caro Nil, os próprios exames de rotina eu não vinha fazendo como deveria fazer.
Anualmente?
Não, às vezes passava até dois anos, fazia uma parte, não fazia o outro, né? Começava, não terminava, e assim foi a minha vida, essa vida louca, sem dormir direito, né? Chegando muito tarde para jantar meia-noite, dormir de 1 hora da manhã, imediato, um desregramento total, viajo, todo mundo reclama, sempre 10 da noite eu saio daqui. Aí, normalmente são 2 dias que eu fico fora. Tem gente que, na maldade, diz que é a semana toda, nada. Eu sempre fico 2, no máximo 3 dias. Estou, né, cansado de sair daqui à noite, pego o avião de manhã, vou em Brasília, passo o dia todo trabalhando, volto 10 da noite, chego 1 hora da manhã em Recife, pulo dentro do carro, amanhã cedo já estou aqui, agarrado no serviço. Como dizia Eduardo, é feito tirador de leite, tem que pegar no serviço cedo. Então, isso tudo, né? Quando eu trabalhei no estado com o Eduardo, foi quando eu fiquei com pressão alta. Primeira vez, aí eu virei hipertenso.
Porque... Eduardo lhe deu uma hipertensão com aquelas metas dele.
É, muita meta, 6 horas da manhã eu chegava no plural, aí até 11, 12. Foram 800 projetos que eu tirei do papel, destravamos um monte de coisa, conseguimos trazer recursos, isso me empolga, me anima. Eu não faço as coisas com raiva, eu faço com gosto, com vontade. Então, quando foi no final que eu saí de lá para vir ser candidato aqui, em 2012... Eu já estava com pressão alta, então a coisa já complicou, já fui para o remédio. Uhum. Então não tem aquela caminhada regular que todo mundo deve ter, né? A alimentação adequada na hora certa, o sono, sobretudo, é uma coisa que eu me prejudiquei muito. É um conjunto de fatores, de sobrecargas, né? Muita bronca, para mim não vem as coisas maneirinhas. Claro. Vem o que ninguém resolveu, o que não pode, o que não tem. Né? Você não sabe, o gestor, como passa angústias. Né? A angústia de ver uma mãe de família chorando atrás do emprego, o pai de família dizendo, eu não quero ser ladrão não, prefeito, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, me arranje. Né? E todo mundo deposita aquela fé, aquela esperança que você só não resolve se não quiser. Alguns nem entendem. Muitos entendem a situação do país e do município, mas eu também entendo, é difícil. Né? Isso é constante. É o jovem que se forma querendo trabalhar, inteligente, criativo, merecedor, mas você não tem, o lenço é curto, você não tem como arrumar, encaixar, botar todo mundo. São muitas as dificuldades no dia a dia. Uma noite que o ônibus da saúde se quebra e alguém liga para você e diz, prefeito, estou aqui na estrada, o ônibus quebrou-se, pelo amor de Deus, socorra a gente. Você acha que essa noite vai ser bem dormida? Você recebe meia-noite um telefonema, o povo doente lá no meio da estrada. Para quem tem sensibilidade, tem gente que é frio, tanto faz, tanto feio, tá nem aí, desliga o telefone e ai. Mas um camarada que tem a minha origem de humildade, de sofrimento, eu me sinto no lugar do outro que está lá na beira da estrada, no vento, no frio, que vai perder o consulto, a cirurgia. Aquilo ali me incomoda, não dá para dormir bem mais naquela noite, enquanto você não resolver aquela situação, né, numa hora que você não está esperando, etc. Então assim, isso é todo minuto, essas situações. Então, eu fui fazer uma revisão da pressão, a pressão estava muito alta, e o meu médico lá de Recife, de cardiologia, também teve um problema de câncer e está internado, né, com o chamado cabeça de pâncreas, um câncer incurável, e um homem extremamente famoso e tal, e ele está internado esperando os últimos suspiros. Aí eu digo, meu Deus, então eu vou começar pro Dr. Jorge, que é nosso amigo vizinho, reclamava comigo todo dia, e eu marquei uma consulta, ele também muito ocupado, um dia de sábado à noite, foi 2 horas de conversa. Então, nesse exame clínico, Dr. Jorge Drummond também é um clínico, além de cardiologia. Sim, sim, sim. Aí fez um exame clínico e sentiu que tinha uma alteração no lugar do fígado, estava um pouco crescido e tal, disse, faz um exame aqui, um abdominal. Aí eu fiz esse exame, trouxe para ele, fiz em Recife. Quando eu mostrei, ele disse, não, você vai para o especialista em fígado no Hospital Português. Aí me deu o nome do doutor e eu fui bater lá. Aí o doutor, muito cheio, eu digo, doutor, deu um jeito, que eu também sou muito cheio, minha agenda é muito complicada. Então, mas a gente fez um acordo, gente boa, tornou-se amigo, e ele pediu tanto exame que eu nunca vi tanta furada na minha vida. Eu tirei... Foram 134 exames de sangue. Meu Deus do céu.
Nossa.
Você não imagina. Aí, antes da Expoágua, uma semana antes, eu fiz uma bateria de exame de sangue. Aí, depois da Expoágua, aí vim para a Expoágua Emancipação. Acompanhei toda a programação. Não é fácil, você dorme de madrugada. Mas 6 horas da manhã tem que estar hasteando a bandeira lá na missão do prefeito. É um pouco diferente de muitos que vão curtir a festa. Eu estou na festa... Mas preocupado se está tudo em paz, se não deu ocorrência, se não teve briga, se as garrafas de vidro não estão prejudicando, se está cabendo todo mundo, se os camarotes estão seguros para não cair. Então você não imagina se o cantor chegou, se o cantor deu um cano como aquele outro lá que...
O Wallace Arraes,
ainda bem que nós não pagamos nada a ele, nem, né? Nem quero ele por enquanto aqui. Então assim, é muita coisa para você administrar no bastidor. Né? Aí tem uma programação de inaugurações, de autoridades, tem os animais caríssimos que você tem que ter cuidado desse povo que vem de fora. dos produtores que vêm de fora, criadores de todo o Nordeste. Então, você tem que receber todo mundo. É muita coisa para você dar atenção, né? E preocupação. Muitos vão para a festa curtir. Eu estou ali, né, cumprindo outra tarefa, né, ajudando. A equipe está toda trabalhando, mas qualquer coisa errada que der, vem para o lombo do prefeito. Então, não é fácil. Quando dá certo, está tudo bem, maravilhoso. Mas ninguém imagina o trabalho que tem por trás de uma programação festiva desse tamanho, do porte da Expo Agro, que não é só a Expo Agro, é a emancipação política, tudo. Enfim, apesar de ter, graças a Deus, uma equipe maravilhosa. Bem, aí fizemos a Expo Agro e eu voltei a Recife para dar continuidade. Foram duas semanas, né? E aí lá vem tomografia, ressonância, e tem um exame novo que eu não conhecia, chamado PET scan, novo para mim, para quem já conhecia. É um exame muito detalhado, lá no português também, e toma exame de imagem, lá vai, exame de tudo no mundo. Tem exame que você passa o dia todo em jejum, para fazer de noite, né, de castigo. Tem hora que nem celular você não pode ter, nem acompanhar. Com aquela roupa do hospital, fica parecendo um presidiário. Engraçado, eu digo, né? Agora tá bonito. E quieto, e ficar parado. Para mim, o maior castigo é ficar parado.
Travado.
Olha, Júnior, o cara inquieto como eu, meu amigo. Um dia todo e outra coisa com fome, porque eu sou comedor. Né? E temos exame que nem água pode beber. Eu digo, agora danou-se mesmo, é um castigo. Mas assim, eu me preparei psicologicamente para encarar isso, graças a Deus. Né? A família sempre perto, né? Dona Madalena não larga o pé, né? E as meninas também, e meus amigos, né? Graças a Deus acompanham. E aí saem os exames. Eu tive na sexta da semana passada. Saiu finalmente o resultado da biópsia, né? Porque também tem a coleta da biópsia, que é outra coisa. Tem uma anestesia local, tem que furar a barriga, tirar três pontos, uma agulha lá, um negócio grande. Aí tira a amostra, vai pro laboratório, passa mais outra semana, vai. Bem, aí saiu um nome meio feio, que eu não sei o nome, não sei o que significa, um tal de tumor neuroendócrino. É, bem diferenciado, vem desse jeito, bem diferenciado, não é?
Aí, o neuroendócrino.
É, e vem escrito, tá aqui, bem diferenciado o nome. Ou seja, ele não é um tumor comum, é um tumor diferenciado. E graças a Deus, na reunião que eu tive, na consulta com os oncologistas, o que eles disseram? Só, olha, patriota, graças a Deus você não vai precisar de quimioterapia. É, por enquanto, próximos 3 meses, eu já aliviou, porque eu tenho medo dessa quimioterapia danada. Então, é uma injeção minha poderosa aí a cada 30 dias, durante 90 dias. Cada mês, devo tomar essa semana a primeira. E fica monitorando os exames para ver a evolução. Né? E diferenciado por quê? Porque não é um tumor comum. É um tumor raro. Né? Assim, eles dizem que são muitos tipos, né? E, naturalmente, a gente vai continuar... É, ele é mediano, eu lhe diria o potencial dele é mediano. Ele não é garapinha, não é moleza, né, mas também não é o mais agressivo, graças a Deus, porque o agressivo não tem nem cura, não tem nem tratamento, né? Você faz só um paliativo sabendo que está a perigo. Então, esse diagnóstico, estou voltando para fazer mais alguns exames que pediram novamente, né? Nós. Acho que deve já entrar em tratamento essa semana. E aí conversamos bastante sobre o meu ritmo de vida e, claro, a recomendação, que já era para ter feito há muito tempo, porque a pressão também continua um pouco desajustada, oscilando, e precisa ajustar, é ajustar o ritmo de vida. Ou eu mudo, eu já sou viciado demais no trabalho. Por exemplo, eu termino em Recife 10 da noite, quinta-feira. Aí o louco para vir embora. Eu digo, eita, tô pronto, é a hora de pegar o carro. A mulher, não, vai dormir para sair de manhã. Então, não é fácil não, viu? Porque eu doido para vir. Aí lá vai, teimoso como eu sou, eu digo, não, eu vou dormir então. Aí dormi, quando foi de manhã cedo, peguei a estrada. Doido para ir embora para Afogados. Aí trabalhei sábado, na sexta, o resto, ainda fiz monitoramento ainda, graças a Deus. Né, veio terminar meia-noite, puxei para 8 da noite, quer dizer, eu tô mostrando às pessoas que estão perto de mim que tenha calma, que eu vou fazer uma transição de mudança de hábitos na minha vida, de rotina, até calma comigo também, não pode me pressionar demais, porque o povo quer que eu fique perfeito imediato, no, comigo mesmo. Não dá de uma vez, mas eu vou, porque também o trabalho me faz bem e é o meu psicológico. Claro. Né? Assim, muito mais do que isso, nem ser o apoio da família, dos amigos e do povo. Né? A população, meu amigo, que já chegou de mensagem, de gente se colocando, de médicos, de pessoas simples do povo, de pessoas de todos os segmentos da sociedade. E aí, Nil, tem uma coisa chamada solidariedade, orações, né, dos católicos, dos evangélicos, dos vigários, dos padres, dos pastores, de todo ser cristão que acredita no ser humano, independente de partido, da religião, de qualquer coisa. Né, como essa cidade, ela tem que ser uma cidade feliz, não tem que ser uma cidade de um futuro promissor, porque tem gente do bem, gente da felicidade, gente que quer bem a gente, né? E eu quero bem essa gente de volta, esse povo, porque é um valor formidável. Quem não fica abalado quando não tem uma notícia dessa?
Claro.
Qual ser humano, né? Porque a gente, quando não tem, olha os outros e fica preocupado. Agora, quando cai em si, é que sabe avaliar o tamanho do impacto.
Sem falar nesses dias de certa angústia, sem o diagnóstico fechado.
Sem o resultado. Né? Quem está preparado achando que só vem o pior.
Exato.
Né? Então isso me dá uma... Né? Quando eu comuniquei internamente a minha equipe, né, tinha possibilidades. Né? O médico estava ventando, mas não tinha saído o último exame, que é aquele fatal mesmo. Então, aí já deu um abalo grande. Então, pô, se preocupa. E, claro que um ou outro, às vezes, quer exagerar, já me mandaram para São Paulo, já voltou, já tinha agouro de todo jeito. Mas a maioria, 99,9, né, é da fé, da boa fé, da esperança, é da oração. Já recebi muitas mensagens, muitos telefonemas, eu e minha família, muita gente do bem dizendo: ó, patriota, o que precisar. Outro que tem mais um trocadinho no caixa diz: olha, vamos fazer a cota aqui, já começaram a fazer, porque isso é um tratamento que grande parte dele é particular, sobretudo se for necessário ir em São Paulo conferir as coisas, porque muita gente fica me pressionando: vá para São Paulo, vá-se embora, confira se isso está certo mesmo, pelo amor de Deus. Então, eu recebo uma carga grande de mensagens positivas, de pressão até. Olha, eu tenho mais um médico ali, olha mais aquele outro, e quem é esse, quem é aquela? Então, isso é natural, da natureza humana. Agradeço em primeiro lugar a Deus.
Que médicos? Eu tive informação de que o secretário de saúde, Irã Costa, que é um oncologista de referência no estado, está lhe acompanhando também. Qual é a equipe?
Quando ele soube da possibilidade, imediatamente ele me procurou. Ele é um oncologista famoso também, e disse: eu não abro mão, eu é que vou lhe acompanhar. Aí veio outro, disse: eu também quero lhe acompanhar, graças a Deus, né? O pessoal que me conhece e que tem muita consideração. Então, o doutor Irã é um dos médicos, é a equipe dele lá do NEO também, né, tá em cima. Eu fico numa situação difícil, porque tem hora que outro colega prefeito, outra pessoa, liga e diz: olha, tá aqui o doutor fulano, que é o melhor do mundo, chegue. É você. Trago. Eu fico numa situação delicada, porque é complicado. O Irã disse que: doutor Irã, o senhor é muito ocupado, o senhor também é secretário de saúde. Ele é um oncologista famoso, né?
Sim, sim.
Foi diretor do Hospital do Câncer, foi diretor de Santa Joana, é um homem que é do Conselho Nacional de Oncologia, acompanha todas as evoluções. Na equipe dele tem médicos muito, de muita qualidade. E ele disse: não tem problema. Digo: o senhor não tem tempo. A última conversa que eu dei, disse: mas para você eu acho, para você eu tenho. Eu chego, fico sem jeito, né? Mas ele quer, porque quer, ele não larga e quer cuidar, se sente seguro, então eu não posso rejeitar apoio dessa natureza, né? Como também escutar mais diversas opiniões, é normal, mas assim, o doutor Irã disse que não abre mão de assumir, de acompanhar, está fazendo isso. Essa semana eu estou retornando quarta e quinta para dar continuidade, se Deus quiser, fazer mais alguns exames, marcar outros, já executar uns e também talvez já tomar a primeira...
Primeira desse ciclo de 90 dias.
90 dias, já tomar a primeira injeção.
Pergunta óbvia, o senhor falou que vai ter que readequar a agenda, isso não inclui afastamento?
Não, eu estava preparado, né, psicologicamente, porque nosso município está preparado para a minha ausência. né, através do nosso vice-prefeito e da equipe que nós temos montado. Nós temos um sistema de gestão que roda, né? Ele funciona. Agora, claro que a gente acompanha, orienta, a gente não pode descuidar, porque em última análise, quem paga o pato sou eu, né? Se tiver certo, tudo bem, é todo mundo. Eu digo sempre à equipe, internamente, se der certo, é de todo mundo. Agora, quando der errado, mas foi o prefeito. É, foi o prefeito Paulo. Ah, eu votei foi nele, ele é quem tem que responder. Ele que botou fulano, que me atendeu mal, é ciclano que não faz tudo que eu quero e tal. Então, é natural isso, eu entendo as pessoas quando reclamam. Mas a equipe está pronta. O nosso vice-prefeito está inteiramente preparado. Né? Um homem leal, um rapaz de decisão, de pulso, uma pessoa simples, mas extremamente organizado e disposto a trabalhar, porque eu não gosto de preguiça. E eu não gosto de gente preguiçosa perto de mim. E ele tem disposição, vai até 10 da noite, não reclama, sempre sorridente, não reclama de dificuldade, porque é pesado. O serviço é para a ladeira é grande. Tocar um município desse com as dificuldades que nós estamos, com os problemas históricos. Você não tem ideia, Nil Júnior, como é que chega, por exemplo, uma semana dessa, agora há pouco, pertinho da Esfago, um precatório de 1.200.000 de um acidente que houve lá do primeiro governo de Giza. Morreu um médico, morreu e ficou as duas pessoas paralíticas. Desse acidente, essa ação vem rodando na justiça
há anos.
Há 20 anos. Aí agora chegou a lapada, e se a justiça, a gente não tiver uma ação enérgica, a justiça pode bloquear e faltar até o salário do funcionário. Se for para arrastar tudo, vai tirar de onde? 1.200.000, uma pancadinha. Os quinquênios que os servidores têm direito, estão reclamando, dá mais de 1.000.000 também. Eu comecei a negociar agora, né? Então tem broncas de grande porte, a prefeitura não começou em 2012, 2013 comigo. Vem de muito tempo, que vem se arrastando, passando gestão, né? As pessoas normalmente, às vezes, empurram com a barriga e vai estourar um dia no colo de alguém. E eu não vivo aqui me reclamando disso, não. Eu estou dizendo que é o mínimo. Aí chega um negócio desse, né? A Previdência, que tem um déficit enorme, é 500.000 todo mês para poder fechar a folha dos aposentados, que eu tenho que arranjar, que era para ter lá no fundo, não tem. E agora? Então você sabe o que é tomar decisões toda hora de grande porte, tem mil precisando ali. Tem o buraco aberto, tem a rua que falta calçar, tem o outro que está desempregado, mas chega uma bomba dessa, toda hora chega. Então é coisa de grande porte, de grande impacto. A responsabilidade é enorme, né? E você tem que acompanhar o passo a passo, né? Tem que dar suporte na saúde, que é uma coisa que eu não quero jamais na minha vida, é abandonar as pessoas que estão nas últimas e precisam do apoio, né? Nas horas mais difíceis o poder público tem que estender a mão, né? Isso é muito caro, né? A casa de apoio que a gente mantém não é nada barato e não vem esse dinheiro para isso. Essa é a questão clara, porque sempre tem demanda, sempre tem necessidade, agora não tem a fonte de recursos, que se tivesse, eu não tenho dificuldade de fazer, ainda faço mais barato do que muito, graças a Deus.
Então vai manter a agenda na MUP e a agenda com o prefeito?
É, a MUP eu já chamei a diretoria, estou conversando, a gente está distribuindo as tarefas internas com os outros diretores, a prefeita Débora de São Bento, a prefeita de Surubim, está me ajudando muito, que é a vice-presidente, Mário Ricardo, a gente distribui com todos da diretoria, né? O prefeito de Moreno, que está ali perto, Vavá Rufino, porque tem muita atividade, na verdade. Eu tiro, em média, no máximo um dia para a MUP, quando eu tiro uma manhã, uma tarde, né, e distribuo as tarefas. Tem uma equipe lá pequena, mas muito atuante, muito organizada, e a gente se comunica hoje de várias formas, orienta a equipe e não deixa, não para. Agora eu estou descentralizando mais, né, a grande parte das minhas atividades eu estou distribuindo, né, devolvendo para uns, distribuindo para outros. E, na verdade, é assim. Primeiro lugar, a minha saúde agora. Eu quero que as pessoas entendam e me ajudem, né? Por exemplo, domingo não adianta mandar um zap trazendo um problema que pode ser resolvido segunda-feira. Não vou nem responder, me desculpe. Eu digo, e respondo, meu querido, desculpe, segunda-feira, amanhã a gente conversa. Porque se eu for responder, vai passar uma hora só naquele problema, tratando de um problema que pode ser resolvido segundo. Agora, se ele tiver que ser naquela hora, eu cuido na hora, não tem jeito, é da minha natureza, né? Eu vou porque, se é vida ou morte, nada precisa de uma ambulância e tá na hora da morte, tem que ir. Aí essa daí, eu atendo na hora. né? E enganchou em algum lugar e não teve jeito. Aí é o prefeito, é o prefeito. Então eu entro na parada. Pode ser de madrugada, a hora que for. Isso aí eu nunca vou me furtar, porque eu não quero estar vivo matando os outros. Deus me livre, por conta da minha omissão, do meu conforto. De jeito nenhum. Agora, aquilo que pode esperar, meu irmão, para o outro dia, né? Que você podia ter tratado na quinta, na sexta, e quando é no domingo, o camarada vem e resolveu. E, meu irmãozinho, vamos deixar isso para amanhã. Segunda-feira nós cuida disso, com todo carinho. E a pessoa entende, isso é tranquilo. Então, estou distribuindo o máximo, internamente com a equipe, estou dando mais carga ainda ao nosso vice-prefeito, mas ele é novinho, ele aguenta a pancada. Ele aguenta a pancada. Ele e a equipe, os secretários todos, todo mundo entende. Nunca tiraram 30 dias de férias também, não. É, mas eles compreendem, porque é um comprometimento, um envolvimento, graças a Deus.
Eu vou para o intervalo rápido e já tem muitas mensagens aqui, vamos a todas elas na sequência. E a gente vai continuar com o prefeito José Patriota aqui no último bloco dessa conversa em que ele informa, né, seu quadro de saúde e as perspectivas de tratamento e de sua agenda também. A gente fala mais sobre isso na sequência. Voltamos aqui com o prefeito José Patriota no nosso último bloco. Muitas mensagens, obviamente, pessoas desejando força, mensagens de solidariedade. Dinalva Veras está ouvindo o debate, pede a Jesus que ilumine, que dê saúde ao prefeito, né? E dizendo que tudo vai dar certo, está mandando sua mensagem. Dionísio Júnior deseja melhoras ao prefeito. Afogados e o Brasil precisam de pessoas como Patriota, honesto, responsável, humano, está dizendo aqui. Aldenir está em Carnaíba, deseja muita saúde a José Patriota, dizendo que é fã do prefeito, que Deus ilumine seus passos. Também o Zé Novo está em São Paulo, mas é de São João Velho, quer dizer, a Patriota, que estará torcendo por sua saúde, mesmo à distância, dizendo sou amigo do prefeito, desejo sucesso a ele. Também Andresa da Vaca Morta, desejando saúde, né? Aqui tem um ouvinte já fazendo uma recomendação a Deusa, dizendo, diga ao prefeito, em primeiro lugar, saúde, o resto pode esperar, tá dizendo ela aqui. O Leidson, Patriota, Deus deixou para a humanidade um dia de descanso para que possamos nos desligar de toda a atividade de trabalho. Procure ter esse momento com você, com sua família. Melhoras, está dizendo ele aqui. Melhoras e positividade sempre, está dizendo a Mirelle Barbosa, o Arthur Santana também. Muitos áudios aqui, vamos ouvir alguns, pessoas também hipotecando solidariedade, vamos ouvir.
Bíblio Júnior, muita saúde aí para o prefeito, aqui é a Lucinha Moraes da Gangorra. Falar para ele que é muita força e fé em Deus. A gente tendo muita fé em Deus, pronto, está com tudo. Muita saúde, saúde. Tchau.
Pronto, mandou aqui a mensagem dela. Mais uma mensagem aqui chegando. Acho que é o Ailton, está em São Paulo também. Também está dizendo que está na torcida. Diga, Ailton.
Nil, bom dia. O Ailton está aqui em São Paulo. Quero parabenizar o prefeito de Afogados, a todos os prefeitos do Nordeste, mas vou falar dos que eu conheço. O de Afogados, o da Ingazeira, Luciano Torres também, né? Foi um grande prefeito.
Muito bem, está desejando sucesso. Valdijane dizendo que vai orar para o Patriota. Valdijane, pede a Deus que fique bom logo. Maria Helena do Padre Pedro Pereira também, disse que está colocando o nome dele nas orações. Maiara Caetano do Santiago, também aqui a Edva dizendo que Deus está no comando. As pessoas ligando também, a Marluce do Lagedo, dizendo que o Patriota vai vencer, vai passar por essa. Délio Dubar dizendo que segure na mão de Deus e a cura vai vir. Mais uma mensagem aqui, diga. E assim tantas outras estão chegando, está chovendo mensagem aqui no painel, como era de ser. Deixa eu carregar aqui que a gente vai rodar mais um áudio. Patriota, estou na corrente por sua saúde, está dizendo aqui a Lena Braz, também desejando pronta recuperação. E assim, muitas mensagens, prefeito. Obviamente, uma situação como essa mobiliza a comunidade. Acho até que as pessoas se despem, né, de questões políticas. Nessa hora, o sentimento de solidariedade deve aflorar mesmo, e muitas mensagens chegando por sua recuperação.
Isso me deixa emocionado, gratificado. Eu quero agradecer, não tenho palavras para agradecer a Deus em primeiro lugar, que Ele é que está no comando de tudo. Agradecer essas pessoas maravilhosas, né, inspiradas, que têm fé, e eu tenho fé, fui criado assim, todo mundo sabe, minha mãe sempre foi muito religiosa e fui educado assim em casa. E também um respeito pela diversidade religiosa. É difícil, né, citar os nomes aqui. O Letson tem razão, Letson. Obrigado pelo seu conselho, irmão. Ailton, Marlene, Délio, Lucinda da Gangorra, Aldenires, todo mundo, os amigos que estão fora de Afogados, mas torcendo nessa corrente de oração, né, isso tem me fortalecido muito. Eu te digo que levantou muito meu astral essa corrente. Você sente aquelas energias positivas, tomando conta de você, lhe protegendo, lhe dando imunidade, lhe dando raça, porque essa é mais uma grande batalha na minha vida. Eu já venci muitas, nunca venci só, mas sempre venci com muita gente torcendo, ajudando, apoiando, não é? Dando base, dando força. Então agradeço ao meu Deus, agradeço à minha família, agradeço ao povo de uma maneira geral, não é? Pela acessibilidade, né? Pela corrente de oração, de preces, de, né, para quem é católico, de promessas, de... Rapaz, olha, eu estou maravilhado, estou muito confortado. Outro dia, eu estava saindo de Recife, foi eu dizendo assim, rapaz, estou pisando leve, estou achando assim, né, uma tranquilidade, uma proteção divina tão forte, isso é que nos dá força, resistir, a enfrentar, a encarar, ir para cima, não se entregar, não baixar a cabeça. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, minha gente.
Prefeito, doença não escolhe hora para chegar, e essa situação... que graças a Deus não tem a gravidade, não é que se temia, pelo contrário, é uma situação tratável, mas ela chega também meio um momento político importante, né? E aí, o senhor vai deixar a campanha, do ponto de vista, como é que vai ser a pauta política?
Rapaz, olha, faz 3 ou 4 semanas que eu não cuido mais, nem presto nem atenção, não estou nem lendo direito o negócio do... Com todo respeito, gosto de ver seu blog, outros blogs, uhum. Mas para ver as notícias, nem lendo essa parte eu estou tendo tempo. Não estou tendo prioridade, não. A campanha não é minha prioridade, não. Minha prioridade é minha saúde. Em segundo lugar, apoiar e reforçar a gestão, porque eu tenho já esse compromisso, essa responsabilidade que o povo me confiou. Né? E em terceiro, eu vou cuidar da campanha. Se der tempo, do jeito que eu puder, sem me sacrificar e sem me prejudicar. Né? Eu sei que é um importante democrático, necessário, não vou me omitir, mas não vou me matar como eu me matei o tempo todo, tá certo? E depois, né, eu acho que dá, como diz aí, o povo está aqui me orientando, dizendo todo dia e toda hora. Então, é assim, não estou desmotivado para a campanha, para a eleição, não sou homem de baixar a cabeça, nem tem moleza comigo, não. Eu pego no pesado toda hora, agora tem um limite, as coisas têm que ter um limite. E do jeito que eu vinha, desenfreado, desgovernado, me matando, me matando, me matando, não dá, não dá. Então assim, vou, mas não é a prioridade absoluta. Vou cuidar, né, na hora certa. Por exemplo, se tem um exame, tem um tratamento agora, primeiro minha saúde. Depois eu vejo a programação da eleição. Também ainda está se definindo, por incrível que pareça, começaram as convenções, e pelo que eu vi aí, ainda tem gente, né? Que não tem definição ainda das coligações, muita incerteza ainda. Então, também aqui, em 30 dias, 60 dias, os eleitores sabem, né, quem deve votar, quem não deve, como apoiar, quem segue o prefeito, quem não segue, né, se achar conveniente. Eu também ainda estou fechando, não está 100% fechado nada, estou ainda vendo. Né, então... É assim que a gente vai tocar. Agora, claro que eu vou comunicar, que eu vou dizer. Não vou me omitir, nunca fui de correr da raia. Para ganhar, para perder, para o que for, a gente enfrenta a batalha. Agora, a prioridade número um vai ser a saúde, depois a gestão. Uhum. E em terceiro, em diante, eu cuido da campanha.
Bom, só registrar aqui mais mensagens. Valmir Silva de Jabitacá, desejando melhoras, dizendo que Nossa Senhora dos Remédios cuide da saúde patriota, Dora Leonardo também, Zudinaide Zelinha mandando mensagens, quem mais aqui mandou, Osana Silva, também Cida Cardoso, a Leninha, também mandando mensagens, Maria Helena Magalhães, Nilza Medeiros, o Bruno Oliveira, também Cláudia Cristina, vou ler algumas, não vai dar para ler todas, estou já pedindo aqui a compreensão, Fátima dos Santos Martins, Edilson Marques, Aldo Pires, dizendo que está em oração também, junto com o Patriota, aqui quem mais... Lucinalva Carvalho, Anitta Tavares, desejando sucesso, Salete Porfírio, Fernando Maestro, desejando muita saúde também, Fátima do Santiago, Zelinha e Zélia Nazário também, mandando sua mensagem, Camila, que é da comunidade de Serrote Verde, Ozelina de Santo Antônio, Júnior Finfa, desejando melhoras para o amigo, dizendo que Deus está no comando, Zélia Mendes da Varzinha, rezando por Patriota, Sandro Pereira, e a gente percebe aqui exatamente isso, pessoas de correntes distintas, Fernandinha, cada um, por oração, não se preocupe não, que o senhor está curado. Viu?
Mas eu quero mais, eu sempre quero, não tem limite. Né? O Deus é todo poderoso, ele que tem botado a mão e tomado conta, né? E eu agradeço, não tenho palavras para agradecer a tanta gente maravilhosa, né, que está fazendo. Gente, um abraço no coração, Deus que retribua a todos vocês, né, essa imensa bondade, esse amor e essa solidariedade nesta hora difícil que estou atravessando, mas com a graça de Deus nós vamos vencer.
Uhum. Silvana Pereira, Zoraide está aqui também, Socorro da Pedro Gonçalves, também aqui o Evandro Lira, o nosso secretário do povo, a Silvana já registrei, muitas mensagens em áudio chegando, vamos ouvir só algumas para a gente fechar. Diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Muita saúde aí pro prefeito Patriota. Que Deus tome de conta dele e proteja ele. E muita saúde.
Ok, obrigado. São muitas mensagens em áudio também. Diga.
Bom dia, Dorinha, daqui do Sítio Umbuzeiro. Quero dizer pro prefeito Patriota que eu não tenho dúvida do que Deus já aguardou a saúde dele. Está tudo planejado já na mão de Deus, porque Deus sabe que a população precisa muito dele, a família precisa dele, e essa não é a hora dele. Só a gente tem certeza. Eu fico feliz, porque eu sei que ele já venceu tudo isso. Ele é um vencedor.
Muito bem, pela mensagem. Mais uma, diga.
É Luzineto, Domingo Arraes, meu Júnior. Se Deus quiser, Patriota vai me orar, se Deus quiser, para eu ser prefeito, meu vez aqui, minha afogada em Caseiro.
E assim, tchau,
Patriota, se
aqui,
Deus quiser,
aqui, vai Rodrigo, ser feliz. A chuva de mensagem, eu vou ter que encerrar, mas todas na mesma linha, né, pessoas simples, hã? Da última aqui, Dona Luzinete, né, pessoas simples falando, pessoas com a formação diferenciada, enfim, todas as pessoas de variadas classes aqui, sociais também, registrando isso. Eu quero agradecer, o Patriota quer falar, obviamente agradecendo, eu quero aproveitar, agradecer a presença dele, parabenizar pela decisão de tornar isso, dizer à população abertamente, né? Como você disse, é uma decisão muito pessoal, é uma coisa muito íntima de cada um revelar ou não, falar ou não, mas obviamente sua condição de pessoa pública, né, até para pôr uma pedra em eventuais especulações, acabam determinando essa necessidade mesmo de se abrir, de dizer com muita franqueza, né, pelo momento que está passando. E para nós a boa notícia, né, diante de tudo que se desenhava, de uma situação que é plenamente tratável, né, contornável, para que, inclusive, conciliada com a própria gestão, com as atividades. Acho que foi as coisas às vezes vêm para alertar a gente de muita coisa.
Acho que foi uma oportunidade que Deus me deu.
Deus está lhe dando para
rever,
se cuidar, exatamente. Então, obrigado, prefeito, e saúde acima de tudo.
Obrigado, Nil, pelo carinho, pelo respeito com que o assunto é tratado aqui na rádio, porque tem pessoas às vezes que exageram um pouco. Mas essa decisão não é fácil de você abrir, porque eu sou pessoa pública e devo muita satisfação às pessoas. Então a população tem que saber a verdade. Até para evitar a especulação, a fofoca, o disse-me-disse, os exageros, né? Então as pessoas têm que ficarem tranquilas. Eu agradeço demais, demais, nessa hora mais difícil da minha vida que estou atravessando, toda a solidariedade, todo o apoio, toda a compreensão. Só Deus pode derramar bênçãos sobre todas essas pessoas que aqui falaram, né? De você ver o depoimento de Dona Luzinete, de Dorinha, lá, né? Quer dizer, essas coisas assim emocionam, mexem muito com o sentimento, né? E tantos outros que não dá para citar o nome aqui, né? Conselhos, orientações, orações. Essa corrente positiva, Deus colocará a mão e está tomando conta, vai nos curar e fazer com que a gente tenha mais uns dias de vida e possa aqui continuar fazendo bem, que essa é a nossa intenção. Muito obrigado, Nil, muito obrigado à rádio, a todo o povo de Afogados, o meu abraço fraterno. Que Deus abençoe a todos.
Ouvimos o prefeito José Patriota, registrando mais uma vez, Alessandro Palmeira, Rodrigo Lima, Madalena Leite aqui acompanhando essa conversa, primeira-dama do município acompanhando esse debate. E agradecer a todas as pessoas que ainda se manifestam. Muitas, vejo aqui, muitas mensagens chegando e, como eu falei, não dá para registrar todas. Agradecer a todos que participaram. Final do debate de hoje. O debate das 10.